E hoje, na nossa série de entrevistas com os vereadores, estamos recebendo o vereador professor Niero, está aqui com a gente. Olá, professor, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana, boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes que estão nesse momento aí, né, nos apreciando esse belo programa. Boa tarde a todos.
O senhor entrou na Câmara esse ano, né, no comecinho do ano. Como é que foi esse ano para o senhor, a experiência na Câmara?
Então, Luciana, foi bem bacana, né? Hoje são 10 meses e 12 dias, uhum. né? Uhum. Estava vendo aqui agora. E foi um ano de muito trabalho, né? Uhum. Até eu fiz aqui, peguei o meu resumo, né?
Ah.
Estamos chegando aqui hoje com 598 indicações, né? Para você ter uma ideia. Até o final da tarde vamos atingir 600. Eu falei para eles, ó, vocês vão fazendo as indicações aí, nós vamos chegar a 600 indicações hoje, né? Uhum. Projetos de lei, né, todos que foram enviados, claro que alguns deles sofreram inadmissibilidade, mas chegaram a 58, né, porque alguns eles acabam indo como indicação ao prefeito. Né? Mesmo nós sabendo, enquanto gabinete, meus assessores, que talvez não passaria mesmo, mas pelo menos fica registrado e depois... Né, o projeto está pronto e nós encaminhamos ao executivo.
E por que a inadmissibilidade?
Porque alguns projetos têm a competência de geração de gasto, né? E aí os vereadores não têm essa possibilidade. Por exemplo, a criação do canil da Guarda Municipal, né? Que seria para efetivamente ajudar no combate às drogas, né? Também a questão dos drones, que eu e o Altamir, no caso, também fizemos esse projeto em relação aos drones. Isso foi enviado para a administração, né, para o executivo.
Fica como uma sugestão, então.
Fica como uma sugestão para implementação.
Porque o vereador não pode...
É, o vereador... Eu acho assim, em tese, algumas coisas eu discordo, mas juridicamente, legalmente, foi nos dado esse parecer, né? Então... acaba indo como indicação ao executivo.
Uhum.
E aí, trouxe aqui também requerimentos de todas as ordens que você possa imaginar. E assim, interessante até falar para o público o que é uma indicação, né? Uhum. O que é uma indicação? Porque senão o cara fala, o que o cara está indicando aí? Na verdade, indicação, como eu falei, vai desde projetos de lei que eu não posso implementar enquanto vereador, até mesmo, por exemplo, um recapeamento asfáltico, até mesmo
um corte de árvore.
Né? Isso pode realmente ser indicado, retirada de toco. E aí você vai também em todos os segmentos, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de segurança, seja na área de transportes, né? Tudo.
E qual é o efeito prático de uma indicação? Ela resolve alguma coisa?
Resolve, né? O executivo ele vem tratando com seriedade. Muitas das nossas solicitações, por exemplo, limpeza de fundo de vale, sabe? Uhum. Nós saímos praticamente em quase todos os fundos de vale de Maringá, fizemos uma coletânea, então tem dezenas de pedidos para limpeza desses fundos de vale. E muitos foram realizados, eu acho que se não muitos, quase todos. Só que daí nós constatamos um fato, eu até fiz uma live disso no Facebook, um feriado. Nós pedimos a limpeza, foi feita na sexta-feira, e no domingo
estava
tudo sujo novamente. Então é inacreditável.
Mas não é fechado esse fundo de vale onde o senhor esteve fazendo esse vídeo?
Não é. Fica ali na... Eu não lembro agora se é a Sofia ou Alexandre. Né? Então, assim, em questão de 48 horas, o pessoal já havia jogado ali. Também fizemos solicitação para fechar esses fundos de vale, né? Adequação de pontes, por exemplo. Nossa, são 600 requerimentos, 600 indicações. Uhum. Então, realmente, assim, é muita coisa.
Então, a crítica que se faz a indicações de corte de árvores, por exemplo, é que nem todo cidadão conhece um vereador para pedir que se faça uma indicação, né?
Ah, mas daí é o seguinte, por exemplo, a maioria dessas indicações nós fazemos já com base em requerimentos que foram feitos, às vezes, há 10 anos, 8 anos, 7 anos, 5 anos, né? Nós tivemos casos. E, assim... Não é porque também uma pessoa ela fez uma indicação de corte de árvore, ela solicitou que a árvore vai ser cortada. Né? Isso é um ponto interessante. Porque
tem que ter um laudo, né?
Tem que ter um laudo, então tem um engenheiro ambiental, ele vai lá, vai analisar. Mas na maior parte nós temos, na verdade, são podas, não são nem cortes de árvores. Uhum. É mais poda mesmo. E isso que é engraçado, né? O pessoal fala assim, mas você... não. Quem que fica pedindo isso? Não, nós estamos andando 24 horas, né, o tempo todo. Está saindo de um local, vai para outro, você vai vendo. Estou aqui com o meu celular agora. Por exemplo, meu assessor de gabinete, eles foram almoçar, para você ter uma ideia. E daí, eles colocaram o quê? Uma fotografia ali na Avenida São Paulo de um toco. Tá vendo? Uhum. Então nós estamos andando na rua, nós vamos vendo tudo aquilo que pode ser feito, mudança de semáforo, instalação de um semáforo. Então conforme você está andando no trânsito, então eu não sei, mas eu acho que dessas 600 indicações aí, não sei, talvez menos de, talvez 5, 10%, isso veio de alguém. É. A maior parte, nós...
Esse toco de árvore, esses tocos de árvores que tem na cidade, como é que funciona? A prefeitura tem que tirar? O dono do imóvel tem que tirar? Como é que
Na verdade, é feita uma solicitação. E, se não me engano, quem está fazendo isso agora é um trabalho terceirizado.
Tá? Estão tirando todos os tocos na
cidade? Estão tirando.
Porque não pode ficar toco?
Olha, até, por exemplo, não sei se não pode, agora não vou me recordar. Mas o ideal é que você retire e plante uma nova árvore, né?
Ah, esse tá, porque é o tem que ter importante. Uma nova árvore.
Exatamente.
E tem árvores que nascem em cima do toco.
Em cima do toco, exato. Essa aqui, árvores. Se não me engano, já tá brotando ali.
Bom, o senhor estava falando dos seus projetos, então, um dos projetos que o senhor até anotou aí, e que a gente até fez reportagem quando o senhor apresentou, é o Alerta Escola.
Isso, o Alerta Escola, né, que é o botão do pânico, na verdade. Que é levado para as escolas municipais, né? E para os CMEIs também. Nós estamos querendo aí essa implementação total. Porque nós sabemos que Maringá é uma cidade segura. Assim como eu sempre falo, a Noruega também é um país muito seguro. Mas já ocorreram eventos. Então, se é possível prevenir ou fazer algo que possa ajudar nesse cenário, vamos embora, vamos fazer.
Daí como é que funciona esse alerta escola?
Funciona da seguinte maneira, Luciana. Você vai ter uma situação de emergência, de urgência, né? São casos realmente assim que são mais graves, que necessitam de um atendimento muito rápido, né? Ou bem mais rápido. Pode ser desde um incêndio, né? Deus me livre, até uma pessoa que possa estar entrando aí, armada, atirando ou fazendo algo assim do gênero. E aí isso é diretamente ligado já à guarda, né? E aí é acionada. Dependendo da situação, já é acionada também a polícia militar. E aí se desloca a guarda, polícia militar, corpo de bombeiros, né? Por exemplo.
E quando vai começar a funcionar ou já está funcionando?
Então, já foi sancionado a lei agora. Nós já temos algumas escolas que já estão sendo estudadas. E eu acredito que até, eu espero, né? Que até o final do ano que vem estejamos com todas, mas pelo menos que já se inicia agora no começo do ano essa instalação nas demais escolas.
Em algum incidente, assim, é fácil acionar a guarda municipal.
Exatamente.
Instantaneamente se aciona.
É, porque você tendo um botão físico, não que ele também não é 100%, mas é mais garantido que você ter um aplicativo no celular, ou você ter algo que você não consegue, uma rede, né? Então, você tendo algo físico, eu acho que isso é o ponto importante, assim, eu confio mais.
O que o senhor está achando da experiência de ser um político, né? Primeiro ano do senhor na política, na Câmara, e o seu relacionamento com os colegas, como é que está sendo?
Olha, Luciana, eu gostei, né? Foi um ano, como eu te disse, de muito trabalho, né? Que são mais de 40 horas ainda em sala de aula, né?
O senhor continua dando aula.
Continuo lecionando, eu acho que esse é um ponto importante. Eu penso que a política, ela não pode ser transformada em profissão. Né? Acho que isso é uma coisa interessante. Então, por exemplo...
Mas o senhor vai ser candidato à reeleição?
Exatamente. Todo mundo me perguntava isso. Eu falava, eu não sei. O pessoal falava, você não sabe. Realmente eu não sabia. Agora eu fechei todas as minhas aulas. Né?
Do ano que vem.
Do ano que vem, no próximo ano, para 2020. Então agora eu posso já realmente quase que garantir que eu serei... vou me recandidatar. Né? Mas até então eu realmente não sabia.
Vai sobrar um tempinho então para a Câmara. Então,
na verdade, olha, com esses números aqui, é isso que eu gostei muito assim, da gestão até agora, né, da minha experiência, porque você veja, nós estamos chegando a perto de 600 indicações. Né? Então isso significa 26% basicamente das indicações da Câmara nesse ano. Né, legislativo. 58 projetos de lei, né, 171 requerimentos, né, alguns dos projetos como o Botão do Pânico, que é o Alerta Escola, a Semana da Neuralgia do Nervo Trigêmeo, que é uma doença realmente muito complicada, que nós aprovamos recentemente agora em relação à lei também para doação de instrumentos musicais, né, o projeto Entender Direito para as escolas também, que leva noções de cidadania, que leva noções de direito para o ensino municipal, que é pioneiro assim, nesse sentido, né? Geralmente se trabalha somente mais do quinto ano acima, então nós queremos levar para a base já esse entendimento. Então, são muitos projetos aprovados, estou bastante feliz. E assim, a minha equipe também é muito boa, né? Para você ter uma ideia, um dos meus assessores foi o meu professor de geografia, né? Pelo que despertou em mim a vontade de fazer geografia.
E o senhor é professor de geografia?
E eu sou professor de geografia, né? Então, a equipe é muito boa. Né? Eu tenho ali pessoas que realmente trabalham assim, junto comigo. É, nós estamos ali 2, 3 horas da manhã e trocando figurinha. Ó, eu preciso disso amanhã. Porque o que acontece? Resta esses momentos para estar lendo todos os projetos, dando um aval, né? Tirando algumas dúvidas. Então, queria até aqui aproveitar e mandar um abraço para os amigos meus aí também da polícia, do choque, da Rotan, que muitas vezes são 3, 4 horas da manhã, nós estamos trocando ideia também via WhatsApp. Então a galera aí
pra
do 4º Batalhão, para tudo, né?
Tá certo.
O pessoal tá lá nas rondas ostensivas e nós estamos lá também fazendo os nossos projetos.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós conversamos com o professor Niero, vereador de Maringá, na nossa série de entrevistas com os vereadores. Professor Niero, que é do PV.